Nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, o vereador Vasconde Gomes, o V, que já está conosco aqui no estúdio da Rádio 98FM. Presidente, boa tarde. De início eu queria ouvir a sua opinião, até porque a gente sabe que o senhor é um homem que estuda bastante, que lê, se informa, enfim, diante dos vários bate-papos que nós já tivemos, e com certeza tem uma opinião formada. Como é que o senhor tem analisado aí, como é que o senhor tem visto esta CPI que vem acontecendo aí em Brasília para tratar da questão Covid no país? Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes da Rádio 98. Marconi Nunes, saudar aqui essas duas grandes lideranças políticas do Grupo Boca Preta. Meu amigo Ismael Pereira, líder da bancada de oposição, vereador João Pedro, em nome do qual eu saúdo os demais vereadores da bancada de oposição, Adailton Menezes, Alivan Carvalho, Juraci Carafeia, quem mais aí? Me lembra aí, João Pedro. Volney Borges, Hilda Menezes e Refran Maranhão. Agradecer inicialmente a oportunidade mais uma vez ao Zito Veras e à sua esposa, a professora Edilene. E, Macário, respondendo a tua resposta, é triste a gente ver a situação que o Brasil está atravessando por falta de ações que deveriam ter sido tomadas lá atrás. Ontem à tarde teve o depoimento do Dimas Covas, na qual ele disse que o Brasil tinha todas as condições de ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Mas, infelizmente, por conta da inoperância ou talvez da importância devida ao tratamento da Covid-19, que não tem outra alternativa a não ser a vacinação e a medida de prevenção, que é o distanciamento, isso não ocorreu. Esperava-se que fosse feita a imunização chamada de rebanho, ou seja, que todas as pessoas, a grande maioria, adquirisse logo o vírus, e com isso a maioria da população ficasse imune. Pelo contrário, foi piorar a situação, o agravamento. O Brasil já está próximo a perder 500 mil de pessoas por conta da Covid-19, e a CPI tenta buscar esses culpados. A gente espera que não fique só no papel e no discurso, que os senadores, de fato, apurem com isenção, porque também não adianta querer crucificar quem não tem a culpa, mas aqueles que foram responsáveis, que sejam investigados, dado-lhe o direito de defesa, e se porventura tiverem culpa, sejam devidamente punidos, porque quem está sofrendo é a população, e nem só aqueles que são acometidos pela Covid-19. Isso é uma cadeia, os comerciantes, toda a classe trabalhadora do Brasil vem sendo penalizada em função dessa pandemia que vem assolando o nosso país.
Bom, uma CPI, ela ouve muita gente. Tem aí uma polêmica agora, a polêmica do momento, né? Governadores devem ser convocados. Como é que o senhor vê essa possibilidade de convocar os governadores? Hoje eu vi até na CNN que parece que 19 já assinaram um manifesto que pretendem recorrer ao STF para não comparecer à CPI. Não é comparecer e ficar calado, é não comparecer. O senhor, na sua opinião, é válida essa posição dos governadores? Como é que o senhor vê essa situação?
Eu discordo plenamente, Macário, porque quem não deve não teme. Você tira pelo depoimento do Pazuello, que foi justamente se esconder atrás de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Nós, enquanto pessoas públicas, nós temos que arcar com as nossas responsabilidades. E não adianta você querer se omitir de fatos que as pessoas sabem que realmente aconteceram. Então, eu sou totalmente contra. Eu acho que os governadores, nem só governadores, como prefeitos, todos os gestores que porventura tenham cometido alguma irregularidade, devam ser chamados e dar os seus esclarecimentos, porque o fato de você ser convocado, você não já está sendo julgado, você vai ter um amplo direito de defesa. E a oportunidade é essa, você comparecer na CPI, mostrar que o que estão falando não procede, se defender e fazer isso com clareza. A partir do momento que você já se esconde atrás de um habeas corpus, isso já caracteriza uma confissão de culpa. Então, isso se aplica para os ministros que fizeram que usaram desse expediente se aplica para os governadores e para qualquer uma autoridade que seja convocado para depor na CPI. Eu acho que quem não tem o que esconder vai lá e fala a verdade e pronto. E ninguém vai ser punido por falar a verdade ou por ter feito a coisa da maneira correta.
Bom, 1h13, nós estamos conversando aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes, o V, trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Presidente, boa tarde. A região de Tuiutiba foi identificada como uma daquelas que está com um número considerável de pessoas infectadas pela Covid-19, entre Poços, Caraíbas, recentemente Araras. O que é que o senhor tem acompanhado sobre os casos da Covid-19 na região de Tuiutiba?
Nem só na região de Tuiutiba, Marconi, mas como Campo Formoso como um todo. Isso é fruto de um trabalho que não foi continuado, e eu já disse isso aqui outras vezes. O gestor público que estiver na direção de um município, principalmente do porto de Campo Formoso, ele não pode simplesmente assumir e mudar as coisas por mudar, por capricho. Aquilo que deve, que estava dando certo, deve ser sequenciado. E as ações da Secretaria de Saúde, bem como da Vigilância Sanitária, vinha dando certo, vinha funcionando. Se você comparar o número de casos ativos da gestão anterior com o de hoje, é totalmente diferente. Se você comparar o número de mortes, é totalmente diferente. Veja bem, se você pegar a região de Araras, que é uma região fronteirística com Juazeiro, lá tem uma nova cepa da Covid-19. Aquilo ali já deveria ter sido isolado, já deveria ter se colocado barreiras. A nova cepa, ela só vem porque pessoas de fora trazem, ou pessoas do município de Campo Formoso vão buscar em outras cidades, em outros estados. Então é preciso que haja esse bloqueio imediato para que a gente não traga essas novas cepas para Campo Formoso e com isso diminua o número de casos ativos e diminua o número de óbitos. Então é preciso que a Secretaria de Saúde reveja as suas ações junto com a Vigilância Sanitária, principalmente nessas regiões fronteiriças, a exemplo de Arara, de São Tomé, da região da Caatinga, Laje do Negro, que viajam muito para Juazeiro, e a gente sabe que Juazeiro hoje é uma das cidades que está com o maior número de casos ativos, e isso está refletindo no nosso município. Então eu venho acompanhando, não só os casos de Tuiutiba, mas Campo Formoso como todo. Se você observar no próprio boletim da Prefeitura, você vai ver que Campo Formoso supera hoje todas as cidades do Piemonte Norte de Itapicuru. Então alguma coisa não está dando certo, alguma coisa não está funcionando. E nós precisamos agir. Na Câmara de Vereadores está aberta ao diálogo para ajudar, se for possível, os vereadores também. Eu acho que isso é o momento da gente esquecer a questão político-partidária. A saúde, ela vem em primeiro lugar. E se a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária, tiver alguma dificuldade, nós estamos prontos para ajudar. A equipe que atuou na gestão passada sempre esteve pronta. Agora é preciso que haja reconhecimento da gestão que aí está e humildade para poder pedir ajuda e a gente fazer uma frente ampla para tentar diminuir o impacto dessa doença tão maligna que vem assolando o nosso município.
Está tendo testagem por lá, no posto de saúde? O senhor fez alguma cobrança, alguma reivindicação?
A última informação que eu tive, Marconi, é que estavam faltando os testes. Eu não sei, isso foi semana passada, se de lá para cá isso já foi solucionado. Mas a informação que eu tinha é que estava faltando esses testes, estava aguardando chegar para que começasse a se fazer efetivamente.
Bom, 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Vasconde Gomes, o V. Presidente, diante das suas colocações, na sua opinião, o que é que o senhor acha que deveria ser feito, então, no tocante a essa questão que envolve Covid dentro do município de Campo Formoso?
Eu restabeleceria, Macário, a questão das barreiras. Ampliaria a testagem em massa, nem só na sede como no interior. Mudaria a questão do atendimento da rede bancária e de alguns supermercados, porque não adianta, se você observar esse auxílio emergencial que o governo concede, que é baixo, mas serve, a gente não pode desprezar, é melhor um pouco do que nada, mas ele acaba trazendo um fator totalmente contrário do que se prega, que é a questão da aglomeração. Você chega na casa lotérica, você chega nas agências bancárias, está aglomerado. As pessoas estão amontoadas em cima das outras. Hoje cedo mesmo eu recebi fotos aqui de uma farmácia onde tinha aglomeração. Então isso tem que ser corrigido. Não adianta colocar agentes públicos em instituições financeiras. Você tem que colocar nos supermercados, chamar os donos de supermercados e orientar. Ninguém quer aqui que feche, porque se fechar vai ser pior, mas você tem que ter regulamento. O distanciamento, o álcool em gel, a máscara, e não aquele tumulto, aquele horror que a gente vê na maioria dos supermercados, a gente vê nas farmácias, a gente vê nas agências bancárias. Enquanto a gente não tiver essa consciência de todos para que evite aglomeração, a tendência é a situação piorar. Então essas são algumas ações que eu acredito que, se tomarem, vai surtir efeito, porque já tivemos essa experiência no passado e funcionou. A outra questão é o rodízio de transporte do interior. Foi aplicado na gestão anterior, deu certo e agora não está sendo feito. Então o que for possível se fazer, Macário, para evitar o máximo a contaminação, a gente tem que procurar fazer. Às vezes acerta, às vezes erra, mas se você conseguir salvar uma vida sequer, a gente já está no lucro e muito. Então, essas são medidas que eu acredito que, se o município vier a tomar, vai diminuir muito o impacto da proliferação da Covid-19.
O senhor pretende continuar realizando as sessões de forma híbrida ou voltará para remota ou 100% presencial? Algumas medidas foram adotadas também no ambiente da casa, além da realização da sessão?
A gente vinha, Marcon, desde o início da minha gestão e quando a pandemia se acelerou no Brasil, a gente vinha fazendo testagens de modelos. Nós começamos presencial, depois fizemos toda virtual e encontramos um meio termo que foi a híbrida. E essa vem dando certo. Tivemos alguns problemas técnicos nas transmissões, mas isso já foi resolvido e está funcionando agora a contento. Então, vamos continuar com a sessão híbrida até baixar a curva da Covid-19.
1h20. Presidente, quanto ao poder legislativo, a gente sabe que para legislar, enfim, não são esses detalhes. Não é o poder legislativo, mas eu digo quanto a instituição, quanto representantes do povo. O que é que os vereadores de Campo Formoso, e aí eu não me atenho especificamente à presidência, mas talvez, eu não sei, e é preciso perguntar para saber se já foi discutido isso entre os senhores, são 15 vereadores. Os senhores já discutiram, e as senhoras que compõem o poder legislativo de Campo Formoso, alguma ação do legislativo voltada para atender, para amenizar, para de alguma forma tentar dar um suporte a famílias do município de Campo Formoso que passam por dificuldades? Aí eu digo aquela coisa do lado cidadão, do lado humano, dos vereadores e vereadoras que compõem o legislativo de Campo Formoso. Isso já foi discutido entre vocês?
Isso a gente vive no nosso cotidiano, Macário. Agora, não é uma ação conjunta e nem ela é tão ampla como nós gostaríamos que fosse. Mas o legislativo, como você muito bem frisou, ele fica limitado. Mas o que mais aparece lá no dia a dia, está aqui o João Pedro, que é um dos vereadores mais assíduos naquela casa, são situações pontuais e individuais que a gente resolve. E também não dá publicidade, porque eu acho que o momento é tão crítico que a gente não pode, muitas vezes, externar aquilo que a gente faz. E é como diz o ditado, que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Mas eu posso lhe assegurar que não tem um dia que não surja uma demanda na Câmara de Vereadores. E a gente tenta ao máximo resolver, é claro que não consegue resolver tudo, porque lá nós temos limites. Mas a gente tenta, e o que a gente vem sempre falando é nos colocando à disposição, porque compete mais, não que a gente não tenha responsabilidade, mas compete mais ao Executivo, a gente nos coloca sempre à disposição para aquilo que a gente puder ajudar. E a gente nunca deixamos de atender essas pessoas, essas demandas, porém de uma forma mais limitada, porque o papel do vereador é elaborar leis e fiscalizar o Executivo. Mas diante de tanta necessidade, de tanta carência que o município vem passando, a gente faz um sacrifício e ajuda na medida do possível.
Assim, só para refazer, como eu lhe disse, não é legislativo, eu digo os senhores e senhoras vereadoras Quantos cidadãos? A gente sabe que o vereador ele é muito procurado, até porque ele está mais próximo do povo. Ele é quem vai nas comunidades no dia a dia, ele é quem recebe nos gabinetes. Eu digo, os 15, quantos cidadãos? São 15 vereadores e vereadoras que compõem. Vocês já pensaram, já discutiram entre vocês? Eu vou citar como exemplo, não significa dizer, pelo amor de Deus, que é isso que os senhores terão que fazer e as senhoras vereadoras terão que fazer. Mas, de repente, dizer, olha, nós vamos fazer o seguinte aqui, quantos cidadãos, nós vamos tentar de alguma forma aqui, a gente sabe que o homem, a mulher, o pai de família, ele perdeu o poder de compra, ele perdeu o poder aquisitivo, então nós vamos aqui, entre nós, formar um certo valor mensal, já que nós temos aqui os nossos proventos assegurados, e nós vamos de alguma forma auxiliar algumas famílias. Isso já foi ventilado entre vocês? Vocês pensam em fazer? Quando eu pergunto para o senhor, é porque a gente tem a oportunidade de perguntar, e eu acho que o senhor fala pelos 15, né, como presidente da casa.
Isso já vem sendo feito e é como cidadão mesmo. O problema, Macário, é que o município de Campo Formoso ele é imenso e cada vereador representa uma localidade diferente. Se você observar, nós temos dois vereadores na região de Laje dos Negros, já vem fazendo isso. Nós temos um vereador na região de Pauzinho e Araras que faz isso com certeza. Nós temos um vereador que representa a região de Curral Velho, que com certeza faz isso. Então, enfim, todos os vereadores já vêm fazendo isso de uma certa forma. Mas não pense você que a pandemia também não afetou os vereadores, que acabou afetando. A grande maioria, além de vereador, tem uma atividade fora da Câmara de Vereadores. E essas atividades, elas estão quase paralisadas. Nós temos exemplo aqui de um advogado que está do lado, que a procura diminuiu, porque nós temos a questão de fórum fechado. Nós temos vereadores que são produtores agrícolas, que também afetou. Enfim, a pandemia ela não pegou só os menos favorecidos, pegou a todos. Mas isso não impede que a gente faça um sacrifício e acabe ajudando. Porém, cada um na sua região. Não houve uma ação ainda coletiva, porque já se está fazendo isso no individual e por região.
Nós estamos conversando ao vivo no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Vasconde Gomes, o Verdes, Marconi Nunes.
Presidente, recentemente o senhor antecipou parte do 13º salário para servidores e vereadores da Câmara Municipal e fez o reajuste também dos servidores. Como é que o senhor vai trabalhar o duodécimo este ano, dentro de um limite, vai economizar, vai fazer outros investimentos?
Veja bem, Marconi, foi até bom você tocar nesse assunto, porque eu fui desafiado na última entrevista do prefeito, onde ele colocou que se eu devolvesse o recurso da Câmara dos Vereadores, ele doaria ao Hospital São Francisco, por conta de uma devolução do meu colega Arlivan. Eu não sei que gula medonha é essa do prefeito por dinheiro, porque se você pegar os repasses que o município de Campo Formoso vem recebendo, é em média 17 milhões mês. Se você multiplicar isso por 5, porque nós estamos já no final de abril, vai dar em média 85 milhões de reais que já entraram nos cofres públicos de Campo Formoso. Com mais o saldo que a prefeita deixou, isso beira a 100 milhões de reais. E, no entanto, o prefeito está preocupado com o repasse do duodécimo que faz para a Câmara de Vereadores de 648 mil. Veja bem, Marcon, eu trabalho com orçamento e com planejamento. E assim eu venho fazendo. Eu passei a minha vida inteira trabalhando na iniciativa privada, onde eu trabalhava com um orçamento 20 vezes maior do que o que eu recebo, que nós recebemos na Câmara de Vereadores. E esse orçamento de 2021 ele não foi feito por mim. Mas mesmo assim eu estou procurando cumprir e isso vai de acordo com as demandas que lá aparecem. Desses 648 mil que a Câmara recebe, praticamente 550 é dedicado à folha de pagamento. Nós temos lá servidores efetivos, temos os 15 vereadores e os servidores comissionados. Com mais os encargos, enfim, isso consome praticamente 80% a 90% dos recursos. A diferença a gente vem buscando aplicar em investimentos. Quem visitar a Câmara de Vereadores hoje vai ver que a Câmara hoje tem uma nova estrutura, uma nova cara. porque eu estou aplicando o recurso que porventura venha a sobrar depois das despesas pagas. E não vai me doer um dente se eu tiver que devolver algum recurso para o município, de forma alguma, porque o recurso não é meu. Eu tenho que devolver. Agora, o que me causa estranheza é que ele quer aplicar esses recursos da devolução no Hospital São Francisco, onde ele fala que vai construir um novo hospital. E o Hospital São Francisco, coitado, se não fossem essas devoluções, praticamente não teria ajuda do governo municipal, porque teve aqui um secretário, que eu não lembro o nome, que disse que a devolução que o vereador Aliban fez foi para o hospital. O prefeito vem e diz que se eu devolver, vai aplicar no hospital. Eu não sei de que forma ele vai construir um outro hospital. Então, assim, eu tenho total tranquilidade na aplicação dos recursos do Duodécimo. Todos os processos são feitos de forma transparente, ao contrário do que era feito no passado, porque a Câmara de Vereadores, existe um modus operandi que foi implantado pelo deputado Hermar Nascimento. A dinâmica que se aplica na Câmara de Vereadores e vinha sendo aplicada foi feita por ele, e eu tive a ousadia e a coragem de desmontar, de desarticular esse modus operandi que lá trabalhava, e é isso que está incomodando muita gente. A contabilidade, o chefe do controle interno, tinham mais de 15 anos trabalhando na Câmara de Vereadores. E eu tive a ousadia e a coragem de mudar, porque eu quero trabalhar com transparência. Não estou dizendo aqui que sou perfeito, que sou santo, posso errar, posso. E se eu errar, eu vou assumir meus erros e vou pagar por eles. Mas venho fazendo todos os processos de forma transparente, pregão para qualquer pessoa que queira participar, e é assim que eu venho tratando os recursos que lá chegam naquela casa. E digo e repito, se sobrar, não tem problema nenhum, vou devolver no final do ano, sem problema. O dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo, eu só quero é que se aplique também para a população de Campo Formoso.
Bom, o deputado Adolfo Menezes esteve concedendo entrevista ontem, e eu fazia uma referência, como é que está esse elo, uma vez que os senhores perderam a eleição ano passado. O deputado está em outro cargo na Assembleia Legislativa como presidente, e Rose Menezes também não está constantemente no município. O senhor se sente uma representatividade hoje, uma vez que exerce o cargo de presidência da Câmara e tem o apoio dos demais pares que pertencem ao grupo oposição? Como é que está esse entendimento aí?
Eu já disse isso e vou repetir. Eu estou presidente da Câmara, e pelo fato de estar presidente da Câmara, é claro que tem uma notoriedade. Mas o grupo hoje é repleto de lideranças. Nós temos duas aqui ao meu lado, o vereador João Pedro.
Mas o senhor não tem ambição, projeto político?
Mas quando não adianta querer e não poder. Quem vai definir isso são as pessoas do grupo, as lideranças e principalmente a população. Se eu pudesse, eu seria presidente dos Estados Unidos. Mas isso quem vai definir é a população do Campo Formoso. Eu estou tendo agora esse momento de 2 anos por estar à frente da Câmara Municipal, mas não me considero nenhuma liderança. Se a oportunidade chegar, se for da vontade de meus colegas, das lideranças e principalmente da vontade de Deus, isso vai acontecer naturalmente. Agora, o fato de eu estar aqui hoje dando essa entrevista é por quê? Porque eu estou à frente do Poder Legislativo. Então, isso é natural da política. O fato do deputado Adolfo estar longe não significa que ele perdeu a liderança jamais. Ele é o nosso líder. Em seguida, nós temos a ex-prefeita Rose Menezes, é a liderança, vice-prefeito Ismael, nós temos Josefa Bois, nós temos Carlos Maranhão, nós temos várias lideranças, além do natural dos 7 vereadores e alguns suplentes que também representam o grupo. Isso é uma questão que a gente vai discutir lá na frente, não é o momento, a gente não sabe o que vai acontecer agora por diante. Trago aqui uma novidade para anunciar às pessoas em relação aos processos, porque foi dito aqui, tanto pelo prefeito como pelo secretário, que eu não lembro o nome, que não daria nada, que era choro de derrotado. Eu quero dizer que nós, enquanto perdedores, nós não estamos indo chorar no Cruzeiro, até mesmo porque quem está chorando é a população de Campo Formoso, chorando por ter feito a escolha errada, chorando pela falta d'água, chorando pela falta de estrada, chorando pela falta de exame médico, que falaram que iam mudar a central de marcação para melhorar, fez foi piorar. Hoje as pessoas estão indo madrugada para aquele posto de atendimento e muitas vezes para conseguir uma ficha é preciso disputar no tapa. Chegou numa situação, Marconi, que o vigilante esses dias agora teve que sair da central de marcação porque não aguentou a pressão. Então quem está chorando não somos nós que perdemos, porque perder faz parte do jogo. Agora você perder de forma desonesta, de forma irregular, e isso sim, a gente não se conforma e a gente vai lutar até o final. Eu costumo comparar a política com o jogo de futebol. Quando um atleta sofre uma falta que o juiz não marca, o que é que os outros fazem? Vão reclamar. E é isso que a gente fez. Nós entramos com processo muito antes das eleições, então não é choro de derrotado. E nós tínhamos uma pendência que hoje nós resolvemos, graças a Deus, que foi a notificação do deputado federal, Omar Nascimento. Foi notificado hoje no aeroporto, quando desceu do avião. Porque não adianta se esconder o tempo inteiro, que uma hora a justiça cumpre o seu dever e é o que está sendo feito. Em momento nenhum, Macário Marconde, eu disse aqui que nós seremos vitoriosos no processo. O que eu disse aqui é que os processos existem com robustez, com provas e que está na mão da justiça. Eu confio muito na justiça. Tivemos recente agora a chegada de uma juíza nova, a qual quero desejar muito boas-vindas a Campo Formoso. Pelas informações que temos, é uma juíza honesta, correta, cumpridora da lei, e é isso que a gente espera. A gente não quer nenhum favorecimento. O que a gente quer é que julgue o processo, se a gente tiver razão, e se for da vontade de Deus, que seja feita a justiça. Se não, continua da forma que está, e vamos esperar aí por 4 anos para ver o que é que vai acontecer.
Bom, 1h42, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, vereador Vasconde Gomes. Marconi.
Vereador, o senhor, quando eu me referi de uma representatividade, é porque restou somente a Câmara de Campo Formoso para ter um apoio ao seu grupo político, até mesmo numa assistência, numa atenção e uma voz na tribuna. Mas a pressão por emprego, a pressão por algo que venha a, pelo menos, manter o grupo aceso. De qual forma o senhor está trabalhando isso? Porque o Poder Executivo é algo que agrega mais pessoas, que abre mais espaço, tem um maior leque. E quanto à Câmara, como é que o senhor tem trabalhado isso? Muita pressão?
Veja bem, Marco, nós que somos pessoas públicas, nós já estamos habituados com esse tipo de pressão. Eu fui secretário de administração com muito orgulho por 1 ano. O que a gente tenta fazer é dar conforto, principalmente, em um atendimento digno às pessoas. Atender as demandas que chegam lá é praticamente impossível. Até mesmo porque os recursos que advêm para a Câmara de Vereadores, eles são direcionados. Por mais que eu queira ajudar as pessoas, muitas vezes eu fico impossibilitado. Você não tem lá um recurso livre para você fazer o que você quer. Daí um dos motivos que muitas vezes se devolve recurso para a Câmara Municipal. A minha vontade era todos que chegassem lá, eu abraçasse, eu empregasse, eu atendesse as suas demandas. Mas mesmo assim, a gente vem fazendo o possível para amenizar esse sofrimento. Eu já citei aqui várias vezes a questão dos advogados. Venho sempre mandando carros com doentes para outras cidades, porque a Secretaria de Saúde não está dando conta da demanda. Então, dentro das nossas possibilidades, a gente vem acolhendo essas pessoas, mas lhe digo com certeza que não tem uma pessoa que bata na porta da Câmara de Vereadores para não ter, quando nada, um atendimento digno, com respeito, com educação, com carinho, porque muitas vezes isso cura mais, conforta mais as pessoas do que você atender aquela demanda de uma forma não gentil, não educada. Então essa é a forma que a gente vem trabalhando, confortando, atendendo dentro da medida do possível.
1h44, presidente. Nós agradecemos então pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Macari, mais uma vez a oportunidade, tranquilizar as pessoas de Campo Formoso. Tudo no seu tempo e tudo no tempo de Deus. Então vamos esperar. O que a gente quer e torce é que o município deslanche, ande. Eu não vejo até agora a gestão emplacar. Foi feita muita promessa na campanha, essas promessas não estão sendo feitas. Eu posso aqui aproveitar o restinho do tempo para frisar só algumas situações. Vocês lembram muito bem que na campanha eleitoral foi prometido colocar merenda até os finais de semana, até agora só foi entregue um kit. E assim mesmo pela metade, sem as frutas e as verduras. Foi prometido na campanha resolver a questão dos ônibus da faculdade. Está aí a maior confusão do mundo, porque não está sendo cumprido essa situação. A central de marcação foi prometido As consultas online de casa não estão sendo feitas, então o que a gente quer é que tratemos bem a população do nosso município. É isso que a gente, como homem público, a gente espera e quer e torce que venha acontecer. Eu não sou daqueles, Macário, do quanto pior, melhor, e eu não tenho prazer nenhum de vir aqui fazer críticas. O que eu quero é que o nosso município deslanche ou, quando nada, retorne àquela situação que nós entregamos no ano de 2020. Então, obrigado à presença do vereador João Pedro, vice-prefeito Ismael, Marconi Nunes, Macário. Obrigado mais uma vez ao Zito, à professora Edilene. E espero ter outras oportunidades para a gente voltar aqui e debater a política, a saúde e todo o assunto que vier se abordar nessa grande rádio de Campo Formoso.